Bom dia para você, ligado em mais uma edição do Conectamente aqui na CDL-FM. Como você já sabe, Conectamente, toda segunda-feira de manhã, às 8h40 da manhã, a gente tem um papo que fala sobre vida, negócios, empreendedorismo, tudo aquilo que você que está empreendendo, pretende empreender ou quer entender um pouco mais sobre empreender, possa nos ouvir sempre aqui nas segundas-feiras pela manhã. Antes de apresentar o nosso convidado, já está aqui com a gente, eu vou passar a palavra para o Fernando Cardoso, que é vice-presidente da CDLBH e que vai falar um pouquinho sobre o tema de hoje. Diga lá, Fernando.
Bom dia, Paulo Leite. Bom dia aos ouvintes da Rádio CDL. Mais uma segunda-feira abençoada, né, Paulo? No atribulado universo da arquitetura e decoração, onde os clientes querem tudo para ontem, os profissionais também precisam se movimentar de maneira muito rápida. Aí surge uma ideia através de entrevistas e um trabalho de conclusão de curso. E três mineiros ávidos por mudar dinamicamente o mercado vem facilitando a vida de arquitetos, decoradores e designers Brasil afora. Apresenta um pouco dessa empresa aí, Paulo.
Eu vou falar da empresa, a gente fala um pouco sobre ela nessa nossa aventura de conversas aqui, mas falar de quem é o nosso convidado, que é diretor comercial e sócio fundador da Casoca. Está querendo saber o que é Casoca, né? Matheus Mello está aqui com a gente, vai conversar com a gente. Matheus, bom dia, prazer falar com você.
Bom dia, pessoal, bom dia aos ouvintes. É um prazer estar aqui hoje. Acho que o tema de empreendedorismo é super importante, eu super incentivo essa ideia aí. E vocês fazem um trabalho espetacular aí nesse tema. Vamos levar um pouquinho de conhecimento aqui, o que, que a gente já passou para os ouvintes.
Como dizia um amigo, assim, vamos começar do começo? Para a gente poder chegar no final.
Vamos lá.
O que é a Casoca?
A Casoca hoje é uma grande comunidade de arquitetura que reúne desde players como as indústrias, os lojistas e os próprios arquitetos. E ela é uma ferramenta que ela é usada no dia a dia de trabalho de 180 mil arquitetos brasileiros hoje. A gente tem o maior tráfego de profissionais da internet brasileira. Eles usam a ferramenta como um catálogo digital que dá ideia aos projetos. E as indústrias usam para distribuir os produtos, fazer com que os produtos cheguem até os projetos dos profissionais.
Então, vocês conectam as duas pontas, né? Vocês pegam o arquiteto e, com um trabalho também direcionado, indicam os fornecedores. Aí o cliente ali, ele tem toda a plataforma ali na mão para trabalhar tanto a questão de preço quanto a avaliação dos fornecedores, é isso?
Exatamente. É porque esse mercado ele é muito particular, ele envolve várias pontas ali. Então, a gente tem a indústria produzindo produtos, querendo passar aquilo ali para os lojistas. Os lojistas vão fazer a venda, vão fazer chegar no cliente final, que é quem compra, mas essa compra geralmente está influenciada por um profissional. O mercado de arquitetura ele é um mercado que depende... Ele é muito similar ao mercado da moda. O que, que é bonito, o que, que é legal, o que, que é ideal para o meu ambiente. Você tem várias pontas e a gente acaba conectando todas ali. Então, a gente tem o catálogo de uma indústria que vai ser acessado por um profissional e vai encontrar um lojista. E o próprio cliente final ele vai estar acessando também para ter ideia, para se inspirar, para ver o que, que é bonito, para ver o que, que tem no mercado brasileiro. Então, a gente acaba ajudando todo mundo dessas pontas. Mas, realmente, o usuário principal do site é o arquiteto, o decorador e o designer de interiores.
Dessa prova já vem a primeira curiosidade. Você faz uma união de interesses, interesses se interpretam pelo Casoca, pelo site, pela ferramenta, mas num mercado onde você mesmo diz que tem como grande ingrediente a tendência e que pode se alterar a qualquer momento. Hoje, o que é um objeto de decoração para a maioria das pessoas, ou uma cena arquitetônica, ou um material, amanhã deixa de ser. Como é que vocês convivem com essa agilidade?
Gente, na verdade, assim, a gente consegue, inclusive, direcionar as indústrias para onde que elas devem ir. O que, que acontece? A gente tem uma ferramenta sendo utilizada por mais de 10 mil profissionais por dia e, a partir da utilização dos profissionais, as indústrias vão capturando dados para saber o que o profissional está gostando. Eu lancei uma linha de 100 produtos. Qual produto que tem mais chance de dar certo no estado de Minas, no estado de São Paulo, no Nordeste? Então, as indústrias fornecem os catálogos, mas elas têm uma informação de volta. E essa informação vai guiá-los. O que eu devo lançar? O que, que eu devo pôr no showroom dentro de uma loja? O que, que eu puxo para frente? O que, que deve vender mais? Então, assim, a própria plataforma ela é um grande gerador de dados. As indústrias usam, inclusive, para testar o apetite daqueles profissionais pelos catálogos que estão sendo lançados.
Ô Matheus, sendo um pouco indiscreto aqui, acho que já participei de algumas bancas de startup e sempre me vinha essa pergunta à mente, porque eu acho, como eu falei anteriormente, você faz uma conexão bem legal do consumidor final com a indústria, né? O arquiteto é o elo.
É o elo, exatamente.
Mas você faz um trabalho de conexão direta. E daí, da onde vem a recorrência da startup? Da onde que vem? Porque, assim, é legal o trabalho que você faz de união das pontas, mas toda startup tem que ter uma monetização de alguma maneira.
Com certeza.
E o que é importante, acho que é conectamente, porque além da gente falar, com certeza você vai conseguir vários clientes aqui através do programa, mas tem vários empreendedores que querem dar ali, às vezes, o pulo do gato.
Primeiro
como
passo.
Que eu posso escalar o meu negócio?
O nosso negócio hoje ele é pautado no volume de dados. Tá? Então, assim, as indústrias elas pagam para expor produtos. Então, existiam, tá, gente, plataformas que eram gratuitas e todas tinham algum intuito de vamos promover um software, coisas do tipo. E acabava que elas ficavam desorganizadas. Então, os próprios profissionais e os clientes não sabiam o que está em linha, tinha coisa largada, tinha coisa misturada. O Casoca veio concentrando de vamos colocar produtos que estão em linha no mercado brasileiro e a gente divulga isso para um volume muito grande de profissionais intencionados, que são aqueles profissionais que estão em momento de projeto. O que as indústrias ganham com isso? Informação. O produto delas aparece na hora que um profissional está pensando num projeto, elas aumentam muito a probabilidade delas serem escolhidas para dentro de um projeto e elas conseguem tomar decisões estratégicas tanto de marketing quanto de vendas, né? Porque elas estão observando um volume muito alto de dados, elas conseguem promover comunicação, propagandas. Hoje a gente tem vários canais de distribuição de mídia próprios, tá? Então, assim, a gente mantém uma newsletter informativa para os profissionais, onde uma indústria, por exemplo, pode comprar um anúncio dentro da newsletter. E aí 140 mil profissionais vão receber aquela comunicação, né? Num clique ali, 140 mil profissionais recebem. A gente tem canais de podcast também, temos anúncios de banner. Então, a monetização fica pelas indústrias e pelos lojistas. O usuário não paga nada.
Bom, uma grande dificuldade quando você trabalha com ferramentas dirigidas a profissionais atingir aquele que está entrando na profissão. O estudante, aquele que está no final do curso, aquele que está começando a sua profissão. Tem uma prática especial para isso dentro do Casoca?
Hoje a gente tem uma linha de comunicação que foca nos estudantes. Então a gente abriu um dos canais dentro da própria plataforma, é chamado de Universidade Casoca. E ali os estudantes vão conseguir informações de descobrir como é que é uma fábrica por dentro, descobrir o processo produtivo, ver fichas técnicas dos produtos. E os próprios professores das faculdades de arquitetura hoje já recomendam a ferramenta. Então, durante o curso, o aluno de arquitetura ele tem que fazer vários projetos, né? E antigamente usava-se coisas muito genéricas. Hoje os professores notaram que a gente faz esse trabalho de atualização, então eles mesmos já orientam os alunos, olha, busca lá no Casoca que vocês vão usar um produto que existe no mercado. Vocês vão viver a realidade. E ali hoje, para vocês terem noção assim, do volume, já são mais de 32 mil estudantes cadastrados. Então a gente acompanha aquele profissional desde a hora que ele está na faculdade até a hora que ele já tem o escritório. A gente tem escritórios cadastrados que já tem 30 funcionários. Então, a gente acaba pegando um range muito grande, né, de tipos de usuários diferentes. Mas os estudantes estão lá bem fortes, assim, eles marcam presença dentro da plataforma.
Queria que você me falasse também da união dessa equipe aí, né? Acho que você vem muito na parte de gestão, né, de indicadores, e na grande maioria, não vou falar todos, os arquitetos não têm muito essa conexão empreendedora para o lado de gestão. Como que foi essa união da galera e como que você entende o futuro e o crescimento da sua empresa?
Gente, é até legal falar um pouquinho da história que a CDL esteve envolvida, tá? Existia um programa da CDL, né, de incentivo a startups. Eu conheci meus sócios por ele, tá? O Casoca já existia, eu abri com uma sócia e era para ser um marketplace de casa e decoração, tá? Só que a gente foi descobrindo melhor sobre esse mercado. A gente descobriu que a gente estava só ali na ponta do iceberg, né? Os arquitetos acabavam usando o site, mas não tinha venda no online, porque o arquiteto acaba precisando da loja mesmo. A gente não acredita que o mundo vai ficar 100% online, mas que as relações começam no online. Então, assim, eu comecei a plataforma, mas não escalava em vendas. E aí, no meio, né, dessa historinha, a gente conheceu os meus sócios atuais, que são dois arquitetos, que falavam, esse marketplace não vai funcionar. Ele é perfeito para o arquiteto sabe o que está dentro da loja, ele sabe o que tem atualizado dentro dos catálogos, mas ele vai precisar da loja. Ele vai precisar ir lá, ele vai precisar testar o sofá, o cliente dele vai querer ver, um investimento muito alto. Então, você vai sair do online e vai acabar no físico. Por isso que o marketplace não vai fechar em vendas. Mas ele vai ser um baita de um catálogo. Por que você não foca o catálogo no próprio profissional de arquitetura, que é quem mais está se beneficiando? E aí o Casoca virou o que ele é hoje. Tá? E foi num programa da CDL.
Deve ser
o
Varejo Inteligente.
Varejo Inteligente. Os meninos já tinham essa ideia, né, focada nos arquitetos. Eu fui assistir a apresentação deles e falei, a tese faz muito sentido. Vamos juntar essas duas coisas. E foi daí que a gente começou a adotar esse modelo atual. Obviamente, né, até dica para os empreendedores aí, a ideia ela foi modificada 100 vezes, até ser o que ela é hoje. E aí, a coisa vai tomando corpo, a gente vai entendendo onde que está o valor estava era nos dados, o valor estava era na informação, era na previsibilidade que as indústrias iam ter, e não necessariamente na venda direta por uma plataforma, que é o que a gente chega, né, ao pensar, todo mundo fala, não, vai vender online, mas às vezes não. Mas o caminho começa no online.
Vocês têm hoje uma conversa online e vocês amplificam isso para redes sociais? Como é que vocês percebem a atuação das redes sociais? Que produtos vocês dirigem para as redes sociais? E como é que vocês têm profissionais específicos para isso? Como é que vocês entendem a administração das redes sociais nesses canais de comunicação?
Nesse setor, gente, é importantíssimo. Eu acho que hoje, em quase todos, as redes sociais são cruciais para os negócios. Mas em todo setor que você depende de inspiração, a rede social ela é essencial. Né? Então, assim, o Instagram hoje ele é uma ferramenta que é muito potente para todo mundo que está envolvido em casa de decoração, né? Para todas as esferas. A nossa estratégia hoje é manter uma rede de canais conectados. Então, a gente tem a plataforma sendo acessada, o conteúdo ele é redistribuído através de Instagram, canal de YouTube, temos um canal de podcast, temos a própria Universidade Casoca, que é um canal de vídeos e conteúdos de aprendizados curtos, e a gente trabalha com todos eles em conjunto. Tá? Então, por exemplo, quando uma indústria quer fazer uma campanha de lançamento, ela aparece por dentro da plataforma, mas a campanha dela também aparece por dentro do Instagram, também aparece numa newsletter, também aparece num banner. O produto dela pode aparecer primeiro se ele está em destaque durante aquele período. Então, a gente depende muito de usar a rede social para apoiar nas comunicações próprias.
O Matheus, uma coisa que é legal, o mercado de arquitetura sempre para o lado de design e de conexão até com a tecnologia, ele vem tendo uma transformação inovadora. Só que para o lado do comercial do negócio, sempre ele se manteve muito tradicional, né? E vocês vêm, através dessa mudança, realmente potencializando a transformação de um mercado. Aí, saindo para fora da arquitetura, que eu acho que é assim, a gente pode direcionar várias pessoas dentro desse viés, né? Na mudança desse mindset. Como que você pensa que mercados tradicionais podem ser transformados? Qual foi a visão que você teve em cima desse mercado de arquitetura que potencializou toda essa mudança?
Eu acho que é a geração das primeiras conexões. Eu acho que todo mercado que é muito tradicional e estava muito focado no mundo físico, ele começou a entender que as relações, elas, muitas vezes, elas começam no online, elas são influenciadas. O online ele tem a capacidade de direcionar o físico. Não, o físico não acaba nunca, né? O físico ele é necessário. Mas como que você escolhe o físico? Como que você escolhe a loja que você vai? Geralmente, você checa ela online antes. Pega qualquer indicação de serviço. Vamos pegar o próprio serviço de arquitetura. Todo mundo tem 3 arquitetos conhecidos, né? Tem um primo, tem amigo, minha tia. Todo mundo tem. E quando você pede indicação para um grupo de amigos, todo mundo vai te indicar algum. A rede social ela é um grande... Deixa eu ver. Quem que eu acho que parece ser melhor aqui? Quem que está mais bem posicionado? Às vezes te leva para o mundo de consumo de serviço, para uma loja, mas ela é sempre impactada pelo digital. O digital, hoje é um critério de escolha muito importante, né, dentro de qualquer processo de venda.
Ele potencializa o físico.
Ele potencializa o físico. né? Você vê que empresas ultra tradicionais começaram a se posicionar muito bem no digital. Isso fez muito efeito, né? Cadeias de lojas, isso tudo vai funcionar muito bem quando você começa a prestar atenção no digital.
Você falou das tentativas, erros e acertos que compuseram a tua história. Nós estamos falando para uma série de empreendedores que já estão consolidados, novos e alguns que estão sendo mordidos pela mosca do empreendedorismo. O Brasil hoje é um país que tem, talvez é o segundo país em número de empreendedores no planeta Terra. O que mudou do Matheus empreendedor quando ele começou para o Matheus de hoje? O que é que tem de diferente nessa evolução do empreendedor?
Eu falaria que é testar rápido. Eu acho que o que define o sucesso do empreendedor é ele conseguir ter uma ideia, entender que a ideia dele, na cabeça dele, faz muito sentido e parece que ele vai ficar rico rápido, né? Ele pensa, não, isso faz sentido, é óbvio que as pessoas vão adotar minha ideia, vão comprar meu produto, vão comprar meu serviço, mas sempre existe um erro. Você nunca viu uma história de empreendedorismo que segue a ideia inicial certinha, aquele plano funcionou. Então, eu acho que o que define muito é a capacidade de errar rápido e, de preferência, errar barato, né? Fazer pequenos testes, validar e mudar o rumo quando você precisa mudar. Eu diria que a grande diferença entre o Matheus, que começou a empreender lá há 5 anos atrás, para hoje, é essa habilidade de construir hipóteses, testar, mudar o caminho do jogo de acordo com o que é a necessidade e fazer isso rápido.
E sobre a expansão da Casoca aí, acho que hoje vocês estão no Brasil inteiro, né? Um trabalho bem consolidado, mas como que foi lá desde o início, igual você falou do projeto Varejo Inteligente, que vocês participaram, tiveram a união, para hoje estar no Brasil inteiro? Qual que foram as grandes dificuldades que vocês enfrentaram nesse período de dar o start para tornar exponencial o negócio?
Eu acho que foi aprender a entender a necessidade de quem usa seu produto. Então, a gente teve que ficar o tempo inteiro olhando para o que o arquiteto fazia, o que, que ele precisava. Então, hoje a gente tem uma plataforma com mais de 12 mil produtos, né? E a rotatividade de produtos é muito alta, mas a gente começou com 30. E como que você faz uma plataforma de 30 produtos ser útil para o usuário? Você tinha que fazer muito bem aquilo, né? E aí a gente começou a selecionar muito bem os produtos e contar para os arquitetos. Eu acho que colocar a boca no trombone e falar, alguém está fazendo isso. Eles recebiam aquilo ali com gratidão, porque eles falavam, olha, alguém está fazendo uma plataforma gratuita que facilita meu trabalho. E eles contavam um para o outro. A gente contou muito com o boca a boca e isso ajudou muito a construir a marca. Obviamente, isso aí a gente, né, virou uma construção de processo dentro da empresa. A gente tem equipe pensando em produto, a gente tem equipe pensando em comunicação, em marketing, mas a dinâmica é a mesma. A gente sempre pensa muito, vai no usuário, resolve aquilo que de verdade muda a vida dele ali. Porque isso gera o crescimento da ideia, né? Isso faz dar certo.
Você tem equipes múltiplas, você acabou de falar agora, equipes para comunicação, equipes para marketing, para estratégia de produtos. Como é que você faz equipes múltiplas de uma plataforma que é nova, 5 anos que vocês têm ela? Como é que você faz a motivação e a unicidade do pensamento dessas equipes múltiplas?
A gente construiu, a gente pegou 4 princípios e desenhou a cultura da empresa. A gente falou, olha, isso aqui todo mundo vai ter que ter, independente da habilidade técnica de cada equipe. E geralmente as nossas equipes sempre envolvem um arquiteto, para a gente não esquecer do que o usuário precisa. Então a área de marketing tem arquiteto envolvido, a área de vendas tem arquiteto envolvido, a área de comunicação vai ter, então assim... Sempre tem a cabecinha de um arquiteto ali para não deixar a gente esquecer do porquê que a gente está fazendo aquilo ali. Para o usuário não ser esquecido hora nenhuma. Né?
Dentro do seu entendimento, assim, acho que os ouvintes aqui da rádio esperam por isso, né? O Paulo falou muito bem da galera empreendedora que tem aqui. Alguma dica que você deixaria para essa galera que eu acho que pode fazer a diferença para o negócio deles?
Gente, eu acho que assim... Ideias tem aos montes, né? Ter a ideia é a parte mais fácil do empreendedorismo. Agora, começar a montar uma equipe, focar no resultado, eu falaria sempre, né, voltando ao tema, pensa na ideia que realmente resolve um problema da vida de alguém. Pensa em algo que muda o cotidiano. O Casoca só deu certo porque ele melhorou a rotina de trabalho dos escritórios de arquitetura. É por isso que ele deu certo. Então pensa assim, a sua ideia, ela efetivamente muda o dia de alguém? Alguém vai falar assim, nossa, se eu contratar, ou se eu fizer, ou se eu usar aquilo ali, eu ganho tempo, eu ganho dinheiro, o que, que eu ganho? E vai testando, mas testa pequeno, testa, ajusta.
Ô Paulo, só uma coisa que é legal, eu lembro quando eu participava dessas bancas de startup, uma coisa que eu ouvia muito, tinha uma startup que dava certo lá, eu lembro do Melios lá, aí tinha um cara que vinha e falava assim, nossa, eu já tive essa ideia. Então esse ponto que o Matheus está tocando da parte da execução, mesmo que você pense e erre rápido, e vai evoluindo, vai sendo resiliente, né, tomando porrada pra caramba, exatamente, e vai evoluindo o seu negócio. Mas esse negócio de você tirar a ideia do papel. Muita gente fica ali só na ideia, e aí quando um outro realiza, fala, putz, já pensei nisso.
Exatamente.
Então acho que no mundo dos negócios tem muito essa parte da execução. Tem até um livro que eu já referendei aqui, chama Execução Premium, que fala justamente isso, que às vezes você tem uma ideia que não é tão boa, mas você vai executando e vai melhorando essa ideia, a propensão de dar certo é enorme. Agora, se você só tem a ideia e fica com ela, ou só fala para um, fala para o outro, mas não bota na prática...
O Rony da Reserva fala muito isso, né? A frase dele, nasceu perfeito, nasceu tarde. Então, assim, executa, né? Tem gente que passa 1 ano e meio, 2 anos planejando. Meu amigo, na hora que você pôr em prática, sua ideia já sambou. Alguém já executou.
Não, e tem uma, de tudo isso que a gente está falando, tem uma coisa que é fundamental. Porque todos os seres humanos têm condição de sonhar e capacidade para sonhar. Ideias fazem parte do mundo dos sonhos. As ideias são etéreas, elas estão soltas aí. Cada um de nós pode tê-las, inclusive, ao mesmo tempo. E um outro detalhe é que nesses milhões de anos de existência do homem da Terra, tem muito pouca coisa nova para ser feita. Então, que você faça rapidamente aquilo que você pensa para poder alcançar e atingir o seu objetivo. Né?
É, exatamente. Eu acho que assim... A execução, ela não precisa ser perfeita, ela também não pode ser desleixada, mas o resultado dela tem que ser importante para a vida das pessoas. Faz isso que você vai ajustando sua ideia, né? Não precisa chegar no cenário perfeito para você começar a se arriscar. Eu acho que as pessoas tomam um pouco, querem empreender, mas tomam um pouco risco.
Fernandinho, resumo da prosa.
Vamos lá, Paulo. Acho que 3 pontos bem legais e que servem para todo empreendedor, né? O primeiro é tirar a ideia do papel, acho que a gente tem que executar as ideias que a gente tem. O segundo ponto é ser resiliente, porque durante a trajetória empreendedora, você mais toma é porrada, o tempo inteiro tem gente te dando lenhada. E o terceiro ponto, pilar, que eu acho que é a busca pela evolução constante. Eu acho que igual o negócio deles, a Casoca está muito bem sucedido o negócio, é um negócio transformador para um segmento, mas com certeza ele vai ter que continuar evoluindo, ele vai ter que continuar se tornando cada vez melhor para ele continuar sendo pioneiro, né? E diferenciado do mercado.
Matheus Melo, diretor comercial e sócio fundador do Casoca, que bom que você esteve aqui para conversar com a gente, muito obrigado por determinar um pouquinho do seu tempo para essa prosa.
Obrigado, gente, foi um prazer estar aqui com vocês hoje, parabéns pelo trabalho, vocês estão levando informação para os empreendedores aí, facilitando a vida de todo mundo.
Olha, para você que está ligado no Conectamente, nós estamos de volta na segunda-feira que vem. Mas tenho 2 recados para te dar. O primeiro deles, a gente sempre aceita crítica, ideia, sugestão. Pode xingar, a gente tem uma alma resiliente. Conectamente@cdlbh.com.br é o nosso e-mail. Pode mandar um e-mail agora que nós vamos ler rapidamente o seu e-mail. E também esse áudio do programa vai estar disponibilizado daqui a pouquinho em podcast, em vários aplicativos de podcast que você pode consultar e na Multiprosa, que é uma estação de conteúdo da CDLBH. Muito obrigado por sua companhia nesta segunda-feira. Segunda-feira que vem, de volta com o Conectamente. Até lá.